Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Se você já ouviu falar ou usou medicamentos do kit COVID, como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, atenção! As evidências científicas mostram que até hoje não há tratamento medicamentoso que comprovadamente previna ou cure a COVID-19. Eu sou a Carles Carmiliati e o tema deste podcast é justamente esse kit de medicamentos que já foi distribuído por algumas prefeituras, planos de saúde e é defendido por membros do governo federal. Mas o uso dessas drogas com ineficácia comprovada pela ciência é rejeitado por cientistas e entidades nacionais e internacionais, como a Agência Europeia de Medicamentos, a AMB, Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia e a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entidade reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil. Para esclarecer melhor essa história, converso com o professor titular da Faculdade de Farmácia da UFMG, Gerson Pianetti, que atua no desenvolvimento de métodos analíticos para controle de qualidade de fármacos e medicamentos. Obrigada pela participação, professor Gerson. Algumas pessoas insistem em usar o tratamento precoce da COVID, isto é, na fase inicial da doença. Por que não podemos falar em tratamento precoce?
Então, pensando em prevenção, ainda eu acho que é pior a questão, né? Porque quando se fala em prevenção, nesse caso aqui só tem uma coisa, é a vacina. Só. Prevenção da COVID é a vacina, né? Não tem outro. Então, o primeiro erro é essa questão da prevenção, para usar tanto a cloroquina como a ivermectina. É o primeiro erro. O segundo erro é fazer o tratamento precoce. O que é um tratamento precoce? Olha, se você já está com vírus, né, não tem tratamento mais. Você tem que eliminar esse vírus. Né? Não existe um medicamento que elimine esse vírus. Então, esse vírus no seu organismo, ele vai te levar a consequências. E essas consequências é que precisam ser tratadas. Se você tem falta de ar, você vai ter a ventilação mecânica. Se você tem dor, você vai tomar um analgésico. Se você está dando coágulo no seu organismo, o médico vai prescrever um anticoagulante.
Professor, a ivermectina, por exemplo, é indicada para tratar infestações por parasitas, como piolho, sarna e ascaridíase. Gostaria que o senhor explicasse melhor para o nosso ouvinte de onde surgiu essa história de que a ivermectina poderia ser usada contra a COVID e por que isso não procede.
Isso aconteceu o seguinte, houve sim uma publicação de uma pesquisa de que foi feito in vitro, ou seja, aquilo que é feito in vitro somente é publicado para te dar um norte para verificar se vale a pena fazer em vivo ou não. Porque você não pode começar nenhum ensaio diretamente em vivo. Você tem que começar primeiro in vitro, depois passar para os animais, depois no ser humano. Isso é uma questão ética, né? Então, essa pesquisa que foi publicada no ano passado, ela demonstrou que com uma dose quase que 18 vezes acima da dose terapêutica, você tinha uma redução na questão da infecção pelo coronavírus, né? Então, quer dizer, é um negócio assim do tipo, olha, pode ser o promissor? Pode. Então, vamos estudar mais, né? Então, as pessoas que não são bem informadas, ou aquelas que são informadas, mas que politizaram a questão, ou que queriam debater um assunto num momento meio inadequado, eles passaram a falar sobre o uso da ivermectina como um tratamento precoce da doença. Né?
E já saiu um estudo mais recente publicado na revista JAMA, que é a revista da Associação Médica Americana, uma das mais respeitadas do mundo, para avaliar se a ivermectina resultaria na melhora dos sintomas das pessoas com COVID quando usado no primeiro dia de infecção. E o resultado foi de que o remédio não faz diferença quando usado aí precocemente. E muitas pessoas usam a ivermectina como tratamento precoce com o argumento de que se não faz bem, também não faz mal. né? Elas dão esse benefício da dúvida, mas não é bem assim. Quais são as consequências, professor, do uso?
Primeiro, não existe prevenção. Então, a ivermectina, enquanto vermífugo que é, obviamente que essas pessoas não vão ter verme nenhum, vai acabar com tudo, né? Mas não esqueçamos que a partir do momento que o medicamento entra no seu organismo, ele afeta um circuito interno, queira ou não queira, passa pelo fígado, né? E nós já temos casos aí de hepatite medicamentosa por conta do uso excessivo do medicamento. É claro que se você vai tomar a ivermectina por conta do seu problema de verme, você vai tomar dois ou três comprimidos prescritos pelo médico, tomou aqueles dois comprimidos, acabou aquela sessão. Agora, esse pessoal que está tomando um por dia, 15 dias seguidos, 20 dias seguidos, eles não sabem o que estão fazendo com o fígado deles daqui para frente, porque vai ter comprometimento. Não existe aquela frase que tem muita gente que gosta de falar, se bem não faz, mal também não vai fazer. Isso é mentira. Vai fazer mal sim, porque todo medicamento tem o seu comprometimento posterior. Ele não é imune, né? Se toma medicamento quando você precisa de um tratamento, de alguma coisa. Se você não precisa, para que nós vamos tomar indevidamente algo que ainda por cima não vai fazer bem à sua saúde e vai fazer mal ao seu bolso, se você está comprando alguma coisa que não tem sentido você usar.
E na última semana, médicos do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do Hospital da Universidade de Campinas chegaram à conclusão que o uso indiscriminado do medicamento, da ivermectina, levou pacientes a desenvolverem graves lesões no fígado, demandando até a necessidade de transplante. E por que isso pode acontecer?
Então, assim, fígado, você sabe, fígado, rins, são os nossas máquinas internas. Então, quando você... Elas já sofrem muito com tudo aquilo que a gente come, que às vezes não devia, né? E que acaba te comprometendo vários órgãos internos. Aí, quando você dá ao seu organismo um trabalho maior, porque o que acontece? O fígado tem que trabalhar quando chega uma substância lá dentro. Trabalhar mais. Se você não tem um controle sobre a carga que você está dando a esse órgão, ele vai reclamar um momento e ele vai dizer, não estou dando conta. E ele começa a não funcionar. Né? Uhum. Então, às vezes, assim, morreu de Covid. Morreu pela Covid, foi o vetor, o agente. Mas alguma coisa interna aconteceu. Algum órgão parou de funcionar. Né? Respiratório. Né? A questão da que pode acontecer da coagulação na sua circulação. Então, deu coagulação, o médico já entra com anticoagulante. Então, no hospital, quando a pessoa entra no hospital, é porque ela está tendo muito resultado negativo do que o vírus deixou. O vírus talvez já foi embora, nem está lá mais. Mas ele deixou sequela no seu organismo. Há casos de pessoas que perderam 28 quilos.
Agora que já falamos sobre a ivermectina, gostaria que o senhor explicasse para a gente, professor, para que serve a cloroquina?
Então, a cloroquina é antiga já, né? Já está no mercado há muitos anos, né? Ela é um excelente antimalárico e também é utilizado no caso de artrite reumatoide, né? Muito utilizado. E para isso aí, está bem claro, bem esclarecido.
E no caso da hidroxicloroquina, para que ela é usada?
Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina têm a mesma atividade, certo? Em alguns casos, um medicamento ele te dá uma resistência no tratamento, então você tem que pegar um medicamento similar, que pareça com aquela molécula, mas que ela, como diz assim, vamos tapear o organismo. Entendeu? Então, o organismo não reconhece como aquela antiga, é uma nova. Entendeu? Então, na África, já tem pouco uso da cloroquina, porque ela já está muito resistente naquela população. Então, usa mais a hidroxicloroquina. E aí é uma
malária,
questão,
né?
Em relação à malária. E também em relação à artrite, né?
Professor, e não existe nenhuma comprovação científica de que esses medicamentos funcionem contra a Covid? Pelo contrário, né?
Uma coisa que existe, que é claro, que eles chamam de uso off-label, quer dizer, é o uso que não está no rótulo, não é? Então, por, às vezes, você usando um determinado medicamento, você percebe que ele vai estar fazendo ação em outra patologia. Então, você passa a estudar aquilo ali, né? O caso mais clássico que nós temos aí é do Viagra. Viagra, ele estava sendo utilizado para alguma coisa e, no meio do caminho, verificou que ele era útil em outra patologia, né? Em outra necessidade, digamos assim, que é melhor. Então, a questão do medicamento off-label não é da cabeça da pessoa, ah, vou usar para tal coisa. Não é desse jeito, né? Não foi demonstrado por pesquisa científica de que a cloroquina atuasse, no caso, da Covid-19, né? Contra o coronavírus. Não há nenhum trabalho científico. Há, pelo contrário, né? Pelo contrário, bem declarado, bem demonstrado, inclusive pela OMS, que esse estudo feito em um grupo de inúmeras pessoas, a melhora que teve do grupo que tomou a cloroquina foi idêntica àquela do grupo que não tomou. Certo? Então, se os dois, né, não teve uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, então você descarta. Descarta. Porque não se toma medicamento à toa. Digamos que tenha melhorado 2%. Ah, mas 2% pode ser muito. Pode, se fosse o outro lá que tomou placebo, que não tomou medicamento, não tivesse também tido uma melhora de 2%. Então, se eu posso ter uma melhora de 2% sem tomar nada, por que que eu vou tomar?
Além de não funcionarem, eles podem causar algum prejuízo?
O pior de todos a destruição que ela causa no fígado, é o pior, né? Que pode trazer uma hepatite medicamentosa.
Professor, como nós falamos, né, a ivermectina é indicada para tratar infestações por parasitas e a cloroquina e hidroxicloroquina aí no tratamento da malária. Para essas situações, esses medicamentos tiveram, né, uma eficácia comprovada e assim foi estabelecida uma dosagem segura de uso. Mas como não existe essa comprovação para a COVID, então também não tem uma prescrição segura para esse uso, não é isso?
A ivermectina é um ótimo medicamento. A cloroquina, excelente medicamento. Mas não é para você tomar todo dia. Você tem um tratamento. Você tem malária? Então o médico vai te prescrever. Você vai tomar 9 medicamentos em 3 dias, 3 vezes ao dia. Ponto. Acabou. Você não pode fazer como estão fazendo, que toma um comprimido toda manhã. Olha que estupidez. O que você toma de medicamento fica no seu organismo. E demora a sair. Se você vai acumulando, você está acumulando, né, toxicidade também.
E para a Covid, esses medicamentos não têm essa prescrição, né? Não tem nada que
Não,
fale,
não
ah,
tem
tem que tomar
prescrição.
3 dias, porque não
Não.
tem eficácia.
Você vai falar, você vai tomar cloroquina por 3 dias para Covid? É bobagem, porque não vai funcionar de jeito nenhum. O outro lá manda tomar 18 comprimidos de uma vez. Isso é suicídio. Isso é suicídio, né? Isso é superdosagem.
Esses medicamentos que estamos falando, como a ivermectina e outros do kit COVID, ou qualquer outro que possa surgir, né, daqui para frente, teriam que ser aprovados pela Anvisa antes do uso, como as vacinas foram?
É a mesma coisa. A gente só passou a usar a vacina depois que a Anvisa aprovou. Ninguém saiu aplicando vacina antes de ter o ok da Anvisa. Medicamento é a mesma coisa. Se a Anvisa aprovar a ivermectina combate a Covid, eu vou ser o primeiro a tomar, certo? Mas eu preciso de um respaldo técnico, científico, de qualidade, emitido por um órgão sério como é a Anvisa, no caso.
E a nossa série chegou ao fim. Obrigada, professor Gerson Pianetti, pela participação. No nosso site medicina.fmg.br/rádio você encontra todos os programas, fica tudo disponível por lá. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. É o 031 985760326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.